As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Tomar assinala nesta segunda-feira mais um aniversário da sua fundação, o dia 1 de março, marca a data do início da construção do castelo em 1160, castelo que esteve na origem da fixação de pessoas nas margens do Nadão e o aparecimento da urbe que esteve na fundação de Tomar. Apesar das restrições por causa da pandemia, o município assinalou a data com uma cerimónia online que incluiu a sessão solene da Assembleia Municipal, com a intervenção de diversas forças políticas nela representadas e dos presidentes daquele órgão e da Câmara Municipal. Houve lugar então aos discursos com o Presidente da Assembleia Municipal, José Pereira, a fazer a primeira intervenção nesta sessão comemorativa, onde esta destacou as transformações em curso em Tomar.
No momento em que vivemos esta situação pandémica, também conseguimos esta enorme transformação da cidade e em todo o concelho, e que outras certamente se seguirão, solicitando o apoio e a compreensão de todos para os transtornos causados pelas mesmas, mas indispensável para que o nosso concelho, já de beleza natural e monumental enorme, se possa tornar ainda muito mais moderno, atraente, para poder responder e oferecer cada vez mais, com uma maior dignidade, todos aqueles que nos visitam, bem como a todos os moradores do nosso concelho.
Seguiu-se a intervenção de Américo Pereira, dos Independentes do Nordeste, que fez a sua intervenção em torno da situação da poluição no Nadão.
A nova cidade temporária não poderá deixar de deitar mão ao peso dos seus 861 anos de história, impondo aos responsáveis políticos o dever de fazer ver aos governantes que, em termos ambientais, não basta alinhar palavras bonitas quando, na verdade, o rei vai nu. O rio de onde os guerreiros do tempo arrecaram o seu sustento, múltiplas gerações se banharam, e que pelo regadio tornou férteis os terrenos que o ladeiam, não pode agonizar lentamente perante a facilidade das autoridades como aconchego da morte e leito de imundícies nauseabundas. A meados do século passado, os tumarenses lutaram pela manutenção do curso da nascente. Fizeram numa época de grandes dificuldades a nível de manifestações populares, mas, mesmo assim, não tiveram rebuço em fazê-lo pela força da razão. Importa, no entanto, que agora a determinação do tumarense não deixe matar o nosso rio.
Maria da Luz Lopes, do Bloco de Esquerda, escolheu depois falar do futuro e do conceito da Smart City.
A Smart City aposta na redução da poluição do ar. Usa o mais possível energias limpas e não creio sequer que o estacionamento pago seja assunto da sua importância, pois será irrelevante se reduzirmos ao mínimo o uso do transporte privado. Assenta também na implementação de condições para que os cidadãos tenham acesso facilitado à qualidade, à saúde, à educação e da cultura, assim como valoriza o coletivo e a participação de todos os cidadãos na gestão das coisas públicas. O governo de uma cidade inteligente é transparente, para que todos saibam as metas e os desafios e colaborem na sua solução. A missão primordial da gestão de uma Smart City é ser próxima dos cidadãos, combater as suas necessidades e atender às suas satisfações. Essencial também é a sua sustentabilidade, aproveitar recursos naturais, minimizar a poluição, a contaminação dos solos e dos cursos de água. Por último, não menos importante para este conceito de cidade inteligente, é que as tecnologias devem ser usadas para criar cidades mais humanas, para proporcionar vivências felizes e satisfação de necessidades de quem habita a cidade.
A CDU escolheu também falar do futuro de Tomar. Paulo Macedo, líder da bancada da Coligação Democrática Unitária, abordou a temática da cultura e do património.
Teria-se de dar à cultura património uma dimensão estrutural. E nessa perspectiva, a cultura barra património, segundo o programa da CDU, devia ser pensada em estreita ligação ao turismo, ao desporto, à educação e à área social. Para planear, implementar e divulgar este eixo estratégico, devia ser dado um efetivo apoio ao movimento associativo numa primeira dimensão. Mas numa segunda dimensão, o apoio à implementação de uma área profissional na cultura que iria alicerçar serviços de museologia, artes plásticas, atividades performativas como a música, o teatro, a dança, a festa dos tabuleiros, a produção de reconstituições de acontecimentos ligados à história de Tomar e, em particular, aos templários. Também apontávamos para se obter sucesso neste eixo estratégico que era essencial estabelecer a interação entre a ligação e a ligação entre a Mata dos Sete Montes, o Castelo, o Convento de Cristo, o Aqueduto, as Ermidas Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Piedade, com a Praça da República e o respectivo Centro Histórico, resolvendo assim os problemas de mobilidade que ainda hoje se colocam entre o Convento de Cristo e a Zona Histórica da cidade.
Maria de Lourdes Ferremó, do PSD, fez depois da sua intervenção, abordou alguns dos aspectos históricos de Tomar e a nova realidade da pandemia que coloca desafios ao Conselho e à sua população.
Perante estas novas ameaças e buscando uma analogia com um passado que já nos colocou à prova com outros confinamentos vividos em tempos de guerra, o isolamento despertou, ao nível social, a consciência de que dependemos uns dos outros e permitiu desenvolver novas relações de maior entreajuda. É com sentimento de gratidão que deixo uma homenagem a todos quantos, na linha da frente, nas diversas áreas, têm enfrentado a pandemia e todos os que foram vítimas da mesma. No entanto, a pandemia trouxe também a procura de novas respostas. Veio acelerar o digital, intensificar a procura de soluções inovadoras e de progresso. A riqueza de Tomar está, igualmente, nas suas potencialidades e na capacidade de enfrentar novos desafios. É necessário apostar na inovação e conhecimento como polo de apoio às empresas existentes, na captação de novas empresas e fixação de massa crítica, de forma a dinamizar a economia e o emprego.
Seguiu-se o Costa, líder da bancada socialista, que fez uma intervenção também em torno da pandemia e dos seus impactos em Tomar.
O ano que passou foi dificuldades económicas e sociais em todo o mundo. O nosso concelho não foi exceção. Queria, por isso, saudar todos os empresários do concelho pela sua resiliência, mesmo sabendo que os apoios nunca chegam para todas as necessidades, mesmo sublinhando o papel ativo do município no apoio, nomeadamente, à atividade comercial. Aos profissionais de saúde, quero aqui dar uma justa homenagem. Foi um ano em que o Serviço Nacional de Saúde mostrou que, mesmo com todas as suas fragilidades, é fonte de igualdade e um grande de respostas positivas. Uma palavra para todas as nossas IPSS, que tiveram de saber contornar as dificuldades. A exigência destes termos assim o terminou e todas corresponderam. Alunos, pais e professores tiveram de encontrar uma nova escola, cheia de desafios, e aqui temos de combater as desigualdades e garantir que nenhum estudante e nenhuma criança é discriminada. Tomar é um concelho com todos os graus de ensino, o que faz todos nós uma oportunidade para mostrar que ninguém fica excluído do ensino, independentemente das suas condições sociais e económicas. Foi igualmente um ano muito difícil para setores como a cultura e o desporto, que cessaram, em muitos casos, praticamente por completo as suas atividades.
A encerrar o conjunto das intervenções, Anabela Freitas, a presidente do município de Tomar, a autarca deu conta que o concelho não parou apesar da pandemia e referiu algumas das intervenções do município.
Continuaram as suas requalificações em espaço público, sempre com o objetivo final de devolver a cidade ao cidadão. Continuou a construção do Centro Escolar da Linha Ceira, o apoio na escola digital, a reabilitação de edifícios para a habitação, o concurso público para substituição dos transportes urbanos de Tomar, o transporte a pedido em todas as freguesias do nosso concelho, o saneamento. E por falar em saneamento, não posso deixar de falar no Rio Navão. Agradecer a todos quantos, em sede de discussão pública do Plano de Recuperação e Resiliência, também apresentaram as suas propostas para a despoluição da bacia hidrográfica do Navão. É nos momentos e sítios certos que fazemos valer as nossas pretensões. Mas também foi e é um tempo de preparar o futuro. Estamos numa fase final de um quadro comunitário de apoio e a preparar com o Governo o próximo quadro. Foi assinado com o Governo um memorando para o próximo quadro de financiamento comunitário para investimentos nas áreas da mobilidade, da localização empresarial, novas tecnologias, ambiente.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A sessão foi ainda palco para a apresentação das 16 pessoas e entidades que foram homenageadas com a medalha do município. Foram galardoados com a medalha de honra do município o jornalista e economista José Gomes Ferreira, o escritor Manuel Gandra, a investigadora Isabel Baltazar e a centenária escola secundária Jacome Raton. A medalha municipal de valor e altruísmo foi atribuída a título póstumo ao padre Mário Duarte. A medalha municipal de valor desportivo foi atribuída a João Henriques, atual treinador do Vitória de Guimarães, e a Jorge Vital, atual treinador guarda-redes do Sporting. Quanto à medalha municipal de mérito, distinguiu Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, o empresário Fernando Jorge Ferreira, do Grupo Caça Brava, e 7 estabelecimentos comerciais com meio século ou mais, a farmácia Torres Pinheiro, a Filmótica, o Laboratório Fernando da Gal, o Salão de Cabeleireiro Luís Alves, o Salão de Cabeleireiro Castanheiro e a Casa de Petiscos, o Carrão.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de Centro de Saúde do Açores Médio Tejo registrou apenas um novo caso de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. O caso registou-se em Tomar. Nos 11 municípios do Açores Médio Tejo, Ourém continua a ser o concelho que tem o maior registro de casos acumulados desde a chegada da pandemia, com 2.986, seguido de Tomar com 2.454, Torres Novas com 1.959, Abrantes com 1.489, Entrocamento com 1.070, Alcanena 1.005, Ferreira dos Ezas 612, Mação 427, Vila Nova da Barquinha com 258, Sardual com 116, Constância com 163 casos. No Açores Médio Tejo estão hoje 169 pessoas em vigilância ativa. Tomar tem 41 pessoas nessa condição, seguido de Torres Novas com 26, Ourém 20, Abrantes 16, Entrocamento também 16, Alcanena 13, Mação 12, Sardual 8, Constância 7, Vila Nova da Barquinha 5 e Ferreira do Zezer também com 5 casos. O Açores Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.589 pessoas infectadas, 11.332 recuperadas, 169 pessoas em vigilância ativa e 364 óbitos.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Contactada pela ERT, a delegada de Saúde Pública do Açores Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, fez um breve balanço em relação ao processo de vacinação numa altura em que há registro para um único caso de infecção detectado nas últimas horas na região. Maria dos Anjos Esperança começaria por reconhecer que há uma redução significativa dos novos casos de infecção por Covid, fruto daquilo que referiu serem as medidas de confinamento colocadas em prática.
Estamos a chegar a uma altura em que o número de casos tem sido baixo, fruto de várias situações, fruto do tempo do estado de emergência que vivemos, do cumprimento de medidas por parte da população, e também já se podem começar a sentir os efeitos da vacinação. A vacinação tem estado a ser feita no nosso Médio Tejo todo e, falando mais concretamente em Tomar, tem estado a ser feita no grande centro no pavilhão da escola Jacome Raton. Neste momento estão a ser chamadas as pessoas com 50 anos e com uma das 4 patologias previstas na norma da Direção-Geral, da insuficiência cardíaca, da insuficiência renal, de doenças respiratórias e de outras doenças cardíacas. Portanto, neste momento são as pessoas com mais de 50 anos e com uma dessas patologias que estão a ser chamadas. Naturalmente não poderão ser chamadas todas num só dia e, portanto, vão sendo chamadas consoante a disponibilidade também das vacinas. As vacinas que nós temos mais agora são as vacinas para pessoas até aos 65 anos. A vacina da AstraZeneca é a vacina que não se dá acima dos 65 anos, pelo menos pelas evidências que temos até agora, não se dá acima dos 65 anos e é aquela que nos tem chegado em maior número de doses. A vacina da Pfizer e da Moderna são as vacinas que estão indicadas para pessoas com mais de 80 anos, que também estão a ser chamadas. Esse contacto é feito normalmente por telemóvel, no entanto, Temos a colaboração da GNR para avisar algumas pessoas que não tenham telemóvel e que seja de mais difícil contacto. Normalmente as pessoas são avisadas com 4 dias de antecedência para depois poderem responder que sim, senhora, se querem, e eu aconselho que sim, que todos devem ser vacinados, e dar tempo para depois se deslocarem ao local onde são administradas as vacinas. Temos também as câmaras municipais e as juntas de freguesia a colaborar até no transporte das pessoas para esses locais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Alvaiázar aprovou a constituição do Fundo Municipal de Emergência Covid-19 para apoiar famílias e empresas em situação de vulnerabilidade social e económica. O apoio às famílias consiste na atribuição de uma prestação pecuniária única correspondente ao valor despendido, com um conjunto de despesas domésticas, rendas, água, eletricidade, creches, entre outros, efetuadas no período de confinamento. Podem beneficiar deste apoio as famílias que, comprovadamente, tenham sofrido uma redução igual ou superior a 25% do seu rendimento mensal durante a declaração da pandemia. O município estabeleceu também uma linha de apoio excepcional às empresas ao abrigo do programa Alvaiázar Mais, o programa municipal de apoio e dinamização do tecido empresarial local. A medida foi desenhada para dar resposta essencialmente às micro e pequenas empresas com atividade no concelho, nos setores mais afetados pela pandemia, nomeadamente restauração e similares, comércio e serviços. São beneficiários dos apoios à atividade económica as empresas que tenham tido quebras de 50% na faturação e que possuam até 3 trabalhadores e um volume de negócios até 180 mil euros, ou tendo 4 ou mais trabalhadores apresentem um volume de negócios inferior a 350 mil euros. Os apoios são concedidos sob a forma de subsídio não reembolsável, que será de 1.200 euros para as empresas com 3 ou menos trabalhadores e 2.400 euros para as empresas com 4 ou mais trabalhadores. O pedido de apoio é feito através de formulário próprio disponível no site oficial do município de Alvaiázar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não deverão realizar-se este ano em constância as festas do concelho e festas Nossa Senhora da Boa Viagem. Face à situação pandémica que vivemos, a autarquia deverá, no decorrer dos próximos dias, vir a anunciar publicamente que o maior evento cultural e religioso do concelho não se realiza este ano. Em declarações prestadas à ERT, o Presidente da Câmara Municipal, Sérgio Oliveira, referiu que não há condições para se fazerem as festas, mas que a decisão ainda não está tomada.
Tendo em conta a situação que o país vive e as perspectivas que temos, nomeadamente da manutenção do estado de emergência até ao final de março, se não for para lá da Páscoa, portanto, provavelmente não haverá condições, claro, de certeza que não haverá condições para realizar novamente as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem, as festas do concelho. Formalmente ainda não tomámos essa decisão, mas acho que na consciência de todos é esse o pensamento que está presente neste momento.
A autarquia poderá vir, entretanto, a desenvolver ações, digamos assim, que permitam, de alguma forma, lembrar a data?
Sim, nós estamos a trabalhar nisso, a fazer com algo muito simbólico e muito restrito, pelo menos para assinalar o dia de Nossa Senhora da Boa Viagem e o feriado municipal, que é na segunda-feira a seguir à Páscoa. Portanto, estamos a trabalhar a preparar esse aspecto, mas será sempre algo muito, muito reduzido e muito simbólico.
A não realização, eventualmente, do conjunto destas atividades e festejos tem um forte impacto económico no concelho?
Tem, para o comércio local, para as associações de cultura e recreio. Portanto, as festas são o maior evento cultural que se realiza anualmente em Constância, que movimenta um conjunto de pequenas e médias empresas, de associações, de pessoas. Portanto, efetivamente, o impacto é significativo. Eu penso que a população compreenderá que não há condições para realizar as festas. Portanto, acho que as reações seriam bem piores se a Câmara pensasse em fazer as festas nas atuais circunstâncias. Ainda por cima, as festas decorrem em espaço aberto, que é difícil controlar entradas e saídas, portanto, e não há condições, se mantiver as atuais circunstâncias, não há condições para isso, portanto, e acho que a população, de uma maneira geral, irá compreender.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com o Padre Rui Trezo.
Hoje celebra-se o dia da nossa cidade de Tomar. Desde a sua fundação, 1160, com a fundação do castelo por Gualdim Pais, fazemos memória de todos, aquelas e aqueles, que em cada ano viveram em Tomar e colocaram a sua vida ao serviço da cidade de Tomar, do Conselho de Tomar. Recordo todas as famílias que neste Conselho nasceram e vivem, e todas as têm aqui as suas raízes, mas foram viver para outras partes. E também as famílias que vieram viver para Tomar, tendo a sua vida profissional nesta cidade, neste concelho. Neste último ano, fomos arrastados para esta tempestade desta pandemia que abanou os alicerces da nossa vida, das nossas famílias, da nossa cidade, do nosso concelho, de cada um de nós. Nada está igual. A incerteza, o receio do amanhã, levanta muitas interrogações, que está a trazer outras pandemias económicas, desemprego, solidão, pobreza, entre outras. Mas a que mais afetou foi a pandemia de tantas vidas que nos deixaram. Cada vida é um dom precioso que hoje, ao celebrarmos o dia da nossa cidade, fazemos memória. Pai ou mãe, filho ou filha, avô ou avó, tia, padrinho, um amigo, um sacerdote, um conhecido, alguém que ouvimos falar. A todos recordamos com muito carinho e dando graças pelo dom da sua vida. Uma palavra muito especial para o Sr. Padre Mário Duarte, durante 10 anos, vigário da nossa cidade, da nossa vigaria Tomar, nosso amigo, que partiu com tantos irmãos e entes queridos. Agradecemos o seu testemunho de serviço, de amor a esta cidade, a este concelho, através do cuidado, da atenção que tinha para com as pessoas e famílias, dando sempre uma palavra de esperança, indo ao encontro das suas necessidades, como de inúmeros homens e mulheres, tomarenses, ou tomarenses de coração, que através da sua vida deram e dão o seu contributo pelas pessoas e famílias, sobressaindo diversas virtudes de esperança e de solidariedade. Hoje, somos cada um de nós, darmos as mãos e trabalharmos todos juntos para o bem de cada família, de cada pessoa, em cada idade. Que Deus, através de Jesus Cristo, sim, Jesus Cristo está bem presente através do Convento de Cristo, da Igreja Santa Maria do Olival, a Igreja de São João Batista, que envolvem a nossa cidade, o nosso concelho, que são expressão da presença viva de Cristo, que acompanhou sempre a nossa cidade, o nosso concelho. Que Jesus Cristo, hoje, ajude-nos a sermos construtores de esperança e de caridade, uns para com os outros, indo ao encontro de todas as famílias, com os dons que mais necessitarem, e de forma especial, as estão a passar um tempo difícil. Todos são importantes, por isso, somos chamados com amor a cuidar uns dos outros, nos diversos âmbitos. Devemos colocar todas as nossas energias, não a ver quando o outro erra, ou quando acontece algo para apontar o dedo ou criticar, mas apreciar e a valorizar tudo o que de bom e de bem acontece. Que Cristo abençoe a nossa cidade e o nosso concelho Tomar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui, fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioert.pt.